Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 127 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Este episódio foi extraído de uma live que fiz juntamente com a nutricionista Letícia Moreira, com o Ultraman Alessandro Medeiros e com o professor Diego. Lembrando que o Alessandro Medeiros e o professor Diego seguem uma abordagem nutricional onde não há alimentos de origem vegetal. Eles comem basicamente carnes e ovos. E manter o foco e a disciplina na alimentação e treinos em períodos de festa é bastante desafiador. O contexto social tem um poder de influência enorme sobre nossas decisões e, por isso, muitas vezes acabamos nos sabotando. Neste episódio, falamos exatamente sobre o que fazer neste período de festas, como nos planejarmos, o que fazer para manter o foco, como lidar com as tentações, frua a dieta e agora o que fazer, o poder do autoconhecimento, falamos sobre bebidas e muito mais. Acompanhe agora.
Boa noite. Estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb, hoje quinta-feira, 17 de dezembro de 2020. Estamos num período, um período muito turbulento. Para muitas pessoas é o período mais difícil do ano para manter o foco. Aí a gente vê que quando tem dificuldade de manter o foco, as coisas podem desandar. Enfim, dá tudo ruim. E para solucionar essa questão, já está trazendo dois convidados de peso, tá? Deixa eu liberar aqui o microfone.
Respeito.
Dois convidados de peso, cara, de responsa. Professor Diego, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo.
Que isso, muito obrigado a vocês. Eu me sinto honrado, sempre que eu apareço no Atletas Low Carb, para mim eu me sinto atleta. Olha que bacana isso aí, cara, eu me sinto muito massa. Eu só preciso da camisa agora, mas eu vou conseguir lá em Ubatuba, pode ficar tranquilo.
Vai.
Nutri Letícia Low Carb. Boa
e
noite.
Aí? Boa noite.
Bom demais, hein?
Não, é que quando a gente traz os dois, é aquela live gostosa, né? Que não para, é papo, e a gente começa o papo no off, né? A gente já começa a falar ali no off e não para. Tem que pedir para parar, porque senão vai indo, né? Agradeço mais uma vez, né, a vocês por estar aqui. O Alessandro já na sociedade, já tem carteirinha e já tem toda a falta camiseta também. O professor, acho que é a terceira live dele aqui no Atletas Low Carb, já pode pedir música, como dizem. Então, sejam bem-vindos. Já está de casa, sejam bem-vindos mais uma vez aqui.
Grande Ultraman, o grande Cisne Negro. Alessandro Medeiros, boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
Boa noite, André. Nutri Letícia, professor Diego, uma honra mais uma vez estarmos juntos aqui nessa live.
Verdade.
É sempre uma alegria quando eu recebo o convite de vocês, pô, eu fico nervoso.
Fica nervoso, né? Hoje deu uma entrevista que, pô, bacana, hein? Parabéns, Alessandro.
Pois é! É, galera, ó, hoje o Alessandro deu uma entrevista no Viva Esporte, né, na Band, com o Dr. Souto, então tá lá no canal deles no YouTube, né, tem no canal deles do YouTube a entrevista, muito boa.
Amanhã eu publico online no Instagram, foi muito legal, a gente teve 15 minutos numa rede brasileira de esportes,
aberta.
Né? Canal de esportes aberta, né, mesmo?
É, canal aberta,
né? Aberta.
Então, é isso aí, tá começando a nossa revolução. Tá começando a invasão dos carnívoros, da low carb, dos cetogênicos. Só tá começando, né, André?
Só tá começando, cara. A gente vê já uma grande evolução, né? Já se discute mais, a gente não quer dizer que é melhor ou pior, mas a gente quer trazer essa reflexão. Então, as pessoas já estão conversando mais sobre o assunto, e isso é que importa, né? E apesar de que a gente precisa avançar muito mais nos últimos anos, a gente já deu um passo bem importante. E a gente tem feito um movimento trazendo informação sobre o documentário, né? A gente vai falar mais no final, mas as pessoas estão se envolvendo muito, inclusive o Alessandro quer fazer um agradecimento, né?
Isso. Vamos agradecer essa pessoa maravilhosa, um grande anjo que chegou na nossa comunidade aí também, o Bona, ele gosta de ser chamado de Bona. Ele simplesmente cedeu o apartamento dele em Ubatuba para a gente estar lutando a nossa equipe, todo mundo envolvido. Queria agradecer aqui de coração a ele. Conversei com ele saindo do trabalho agora, online. O cara super gente boa, apaixonado pelas nossas lives, apaixonado pelos nossos conteúdos, e falou assim: é o mínimo que eu posso fazer. Então, ele cedeu lá, já bloqueou o apartamento dele lá para aluguéis, enfim.
Que legal.
E tem menos um custo aí para a gente filmar o nosso documentário e receber todo mundo. Obrigado, cara. Muito obrigado. Ah,
muito bom, né? É uma sensação muito gostosa, né? Quando as pessoas doam aí um pouquinho do que pode, e também, né, no caso aí, ele está fazendo essa doação do espaço que ele tem, né? Então, é um agradecimento grande aí de todos nós, porque é um custo a menos, né? É uma forma de doar, mas com um custo a menos. Então, valeu, muito bom.
Eu quero botar mais fogo na lenha aí, André, só um minuto, ó. Quem for para Ubatuba vai ganhar uma garrafinha dessa personalizada, ó. Não sei se vai dar para ver aí.
Leva o caminhão que eu tô levando gente de excursão.
Olha só.
Muito uma bom. Garrafinha,
ok?
Vamos lá, gente, vai fazer um movimento. Vamos fazer uma torcida organizada para o Alessandro. Vai ser muito bom.
Falar em agradecimento, eu queria já agradecer aqui, cumprimentar quem está presente, o Rodrigo Moraes, grande Rodrigão. Boa noite, Marcelo Vieira, Juan Carragal, Mário Thomas, Vitor Neri, doutora Andréa Maziero, Bruno Mariúzio, a Vivian Minec, ela se viu agora no vídeo depoimento, hein? Grande João Sérgio, Cláudio Paiva, Bergson, boa noite, Rita de Cássia, boa noite, Edu Ercos, boa noite, Maria Creuza, boa noite, Ivanildo, boa noite, Luiz Henrique, Eli Bostos, ele é do povo da carnívora também, né? Jayce, boa
noite. Vai estar em Ubatuba, né? Aí ele vai estar em Ubatuba.
Tá na excursão, tá na excursão.
Muito bom.
Na excursão, já o professor Diego vai dar um recado aí, né?
É, a gente, vou falar, vamos botar todo mundo para ir. Ou tá gente da Bahia, Portugal, São Paulo. Mas espera aí, você vê Brasília, de verdade. De verdade.
Que bacana, cara.
Ivanildo, boa noite. Ó, Nelson Silva, a Luiz Henrique, Amanda Soares. Olha aí. Boa noite a todos. A gente vai falar de mais coisas sobre o documentário no final do vídeo, tá? E eu queria também deixar registrado aqui o agradecimento, né? Como a gente fala, tem falado nas últimas lives, quem puder colaborar, o mínimo que seja, R$10, ajuda pra caramba. Quem não puder ajudar, cooperando com o valor do dinheiro, ajuda a divulgar. E o camarada, o colega aí, voluntariamente, entrou em contato oferecendo um apartamento, tá? Para ajudar no que fosse preciso. O Alessandro já acertou os detalhes. Obrigado. E eu queria iniciar aqui, recentemente eu vi uma live do professor Diego, eu até anotei aqui, tá? Falando sobre... Eu vi uma live sua, professor Diego, acho que faz poucos dias, que você falou algo que para mim fez muito sentido também, que falou aqui sobre decisões. As decisões que a gente toma são individuais, objetivos são individuais e resultados são individuais. E muitas vezes a gente tenta se sabotar, arrumar um motivo qualquer para furar a dieta. Então, a sua decisão da abordagem dietética, né, que pelos olhos da sociedade é muito restritiva, então, para você não se deixar influenciar por questão social, estar em família, você falou que decisões são individuais, objetivos individuais, resultados individuais. Perfeito. Tá? Então, no seu caso, que segue uma abordagem carnívora já há um tempo razoável, como você se planeja passar para esse período de fim de ano?
Cara, eu, na minha cabeça, não tenho um minuto sequer de sair daquilo que eu me propus. E olha que eu me propus, depois do telefonema desse cara aí, do Alessandro, e olha que eu me propus, depois daquele telefonema lá na praia, eu pensei bastante o que, que eu ia fazer para mudar ainda dentro da carnívora, né? Como eu falei, o que, que eu podia fazer para otimizar ainda mais meu corpo, minha performance. E aí eu tornei ainda mais estrita, né? Eu estou sem café, ovo, lácteos, estou só em ruminantes, quer dizer, frango, porco, nada disso entra. Então, quer dizer, eu ainda estou mais além ainda das críticas. E não vou mudar. Para você ter uma ideia, a gente teve há uns 3 sábados um culto de Natal aqui em casa para os amigos, né, de centro. E aí, quando eles vieram, chegaram aqui, antes de combinando a comida, peru, chester, não sei o quê, falei, gente, eu só estou comendo ruminantes. Eu vou fazer um churrasco. Se vocês quiserem churrasco, tragam aí suas picanhas e tal. Mas se quiserem ficar com comida de Natal, as mulheres, ah, eu gosto de comida de Natal. Quando chegaram aqui, só comeram churrasco, né? Sobrou peru, sobrou chester, sobrou farol. Ué, mas quem é que vai trocar uma coisa por outra? Repara, às vezes, aos olhos da sociedade, pode ser restritivo, mas veja, como eu posso abrir mão de algo que eu me proponho a fazer, só eu vou me ferrar? Por que que o outro tem que me ver comendo um pudim? Qual é o sentido disso? A pessoa tem que me ver tomando uma cerveja? Aconteceu isso hoje, o meu sogro falou, olha, vocês não vão dormir aqui em casa no Natal, mas aí um dos dois vai ficar prejudicado, ou você ou a Meg, não vão beber, e aí vou ter que dirigir de volta, porque a gente mora uns 38 quilômetros dele, né? Aí eu falei, amigão, primeiro que você não está entendendo, eu não bebo, eu acho que você não percebeu isso há 2 anos, eu não bebo mais. E outra coisa, para mim não faz sentido nenhum beber, para ele, ah, a festa para um não vai acontecer, peraí, a felicidade da pessoa ou das pessoas estão atreladas à comida e à bebida, esse emocional junto, a Nutri deve passar por isso todo dia, é um tal de atrelar o emocional, o sentimental ao que vai comer, ao que vai beber, se não for beber não tem graça, se não for comer não tem graça. Para mim, André, quando você me perguntou como é que eu faço, eu simplesmente, cara, compro a picanha e eu levo. Ah, vai ser na casa do sogro, eu vou levar minha picanha, eu faço lá, ou levo já quase semi-pronta. Eu não me preocupo se lá vai ter ou não, porque o meu vai ter. E se alguém falar, ah, mas hoje é Natal, você devia comer... Onde está escrito que no Natal eu tenho que comer farofa com passa? Está escrito que tem, mas que eu vá comer, aí são outros... Então, as pessoas acham que eles não têm essa noção de falar não, obrigado. Entendeu? É uma coisa assim, muito simples. Esse tipo de coisa eu não como, obrigado. Fica à vontade, bom apetite. Pronto, acabou. Eu também não interfiro na dos outros, cara. Só que todo mundo vai querer picar, então eu já levo 2, 3 por aí. Porque um mesmo...
Essa live que a gente está fazendo agora, esse tema, a gente vai conversar aqui que foi... A gente mudou de última hora, ia ser uma outra estratégia, uma outra estrutura, mas a gente viu algumas pessoas lidando com questão de exceção. E a gente sabe, né, ser humano, a gente tem tentações, enfim, estímulos visuais, olfativos. E de última hora, Nutri, vamos fazer assim, bora, vamos, quem a gente chama, vem essas duas férias aqui. E quando a gente falou com o Alessandro, cara, é claro que eu topo, inclusive eu tô na feira agora comprando um monte de carne.
Isso mesmo, André. O que aconteceu foi que eu e minha esposa não nos comunicamos um com o outro e os dois foram fazer compras. Meu irmão, o que tem de carne aqui, brother?
Opa, tô indo. Vamos lá. Daqui 2 dias elas acabam.
Professor Diego Leitício, o que tem de carne, vísceras aqui em casa? Acho que nunca teve, cara, nunca teve. A gente não se falou, enfim. E quando o André me fez o convite, por coincidência, eu estava lá fazendo essas compras, né? A gente vai falar sobre foco, né, André? Cara, eu acho tão pouco, cara, você largar a sua forma de se alimentar, se estragar todo por milésimos de segundos, né? Como o professor falou, o pudim que você coloca na sua boca. Quanto tempo de prazer você tem nisso, ligado? E aí... 1 minuto, 2, cara, você vai estragar todo o seu processo, toda a sua sabedoria sobre a comida de verdade por 20, 30 segundos. E uma outra coisa também, professor, eu fui na casa do meu primo aqui e lá estava rolando parede. Eu falei, eu vou levar minha carne, posso fazer minha carne? Pode, claro, pô, levei minha carne, vamos fazer, tranquilo. E não é que todo mundo cria carne, cara.
Todo mundo a parede deve ter sobrado por força lá, né?
Porra, aí, cara, enfim, é impressionante quando você tem um foco, né? A sua alimentação, ela te faz tão bem que você não quer, simplesmente não faz sentido para você sair dela. Na minha vista, é isso, né? Que eu vejo, né?
Principalmente quando a pessoa tá performando muito, né, André, Letícia e Alessandro, porque é o seguinte, às vezes a pessoa tem um objetivo só de emagrecer e quer, naquele dia, abrir uma exceção, vamos dizer assim, né? Sei lá, há um dia, durante todo o tempo do meu processo, e ela não tem preocupação de sabe aquele segundo a mais, Alessandro, aquele 3, 4 minutos a mais que você consegue na corrida e tal, às vezes as pessoas não têm. O que, que eu falo para elas quando elas me perguntam? Olha, você vai conseguir ficar na fatia? Porque se você conseguir ficar em uma fatia, uma rabanada, tudo bem. Mas a gente sabe que não vai ser, né? A gente sabe que uma rabanada leva ao pudim, que leva a não sei o quê, e você vai acabar... É, cara, e pior, sabe o que, que é? Pior é o outro dia, o after day, porque todo mundo inventa o almoço do Natal. Aí todo mundo vai lá, tem as mesmas coisas, as sobras do Natal da noite. Ou seja, são dois dias, não é um dia só. E a quantidade é exorbitante. E isso começa a prejudicar o seu psicológico. Então, o meu psicológico... Eu trabalho muito mais a minha mente do que o meu corpo, eu costumo dizer. Por quê? Hoje em dia, mais não. Porque hoje em dia é tudo bloqueado. Mas pensa. Cara, todo lugar que você vai é uma Carbolândia dos infernos, cara. Você anda no shopping, tem donuts não sei de onde, cookie não sei de quê. É, você vai cheirar. O cheiro nosso é muito aguçado, eu não sei de vocês também, mas eu entro no shopping, cara, eu sinto o cheiro do cookie que tá no andar de cima, do donuts que tá saindo não sei de onde, do café que tá coando. Aí você chega lá, você parece um bicho, um animal. Mas e aí, você vai trabalhar isso como? Ué, meu irmão, eu chego lá já cheio, entupido. E aí não deu vontade de nada. Então, aí é normal, tranquilo, mas hoje em dia é mais tranquilo.
Nutri, Letícia, já planejou como vai ser esse final de ano?
Vai ser tranquilo também, não vou abrir minhas exceções, porque, enfim, a gente tem aí um Ultraman para abril, então eu tenho esse compromisso comigo, né? Eu gosto de abrir exceção, eu não acho ruim, eu acho que para mim é uma coisa que funciona, porque eu não sou tão disciplinada assim, igual os meninos aí, mas... Por ter um objetivo, né, do Ultraman, da gente querer estar bem, a gente tá aqui no projeto com o professor Diego, né? A
gente tem que chegar lá aí. Bonito, né, gente? Olha.
Chegar bonito, né, gente? Nós vamos estar num documentário, né? Então tem que estar, né, nos 30, tá não no tem 30, jeito. Né? Então, ou seja, eu não vou abrir exceção porque eu tenho esse objetivo. Mas eu não para mim, não é algo que faz... seja ruim abrir exceção, porque eu tenho, assim, se não for chocolate, né, porque chocolate eu não consigo parar, então para mim abre compulsão, mas não sendo chocolate eu consigo retornar à dieta. Então o que acontece muitas vezes com a galera é que abre a exceção no dia do Natal e aí abre a porta do inferno. E aí esse abrir a porta do inferno, o que, que significa? Não consegue retornar. E aí você já viu o Jaque? O Jaque vem com tudo, que é o Jaque, eu jaquei mesmo, vou jacar até dia 1º de janeiro. E aí, o que acontece? Né? Tudo bem que a gente sabe que uma semana não vai engordar tudo, mas às vezes pode ser um atrapalhador, né, para que você mantenha o foco, porque a gente sabe que a insulina vai aumentar, né, que muitas pessoas vão beber demais, é um período em que as pessoas bebem demais, e aí chega no dia primeiro, aí fala, agora eu não consigo mais voltar. Mas é porque abriu tantas exceções, porque é diferente você abrir uma exceção, por exemplo, para o Natal. Ah, eu vou abrir uma exceção para a ceia. Diferente de abrir várias exceções, porque as pessoas, elas têm essa dificuldade de retornar à dieta. E isso não é uma questão, ah, você é fraco. É uma questão hormonal mesmo, porque aumenta aí a sua insulina, você vai ficar com vontade, você vai estar no ambiente, porque o ambiente influencia muito. Então, o ambiente ali com várias comidas gostosas, ali com várias comidas com açúcar, vai ter pessoas que vão ficar, só mais um pouquinho. Ah, hoje não faz mal. Então, ou seja, tudo vai ir contra, às vezes, a sua vontade. Então, parte hormonal, ambiente e pessoas. Então, é muito fácil você sair dessa rotina que você está. Eu não sou contra abrir exceções, mas para esse momento em que muitas pessoas saem do foco, pode atrapalhar demais todo esse processo. Inclusive... É muito engraçado que chega no final do ano, né, para a gente que trabalha com essa questão de dieta, as pessoas remarcam a consulta. Aí você pergunta, mas por que você remarcou? Ah, deixa para começar no ano que vem. Sabe aquela questão de vai empurrando sempre para o ano que vem? É aquele projeto verão, todo começo de ano, né? Ah, vou projeto verão. Aí chega em dezembro, ninguém verão o que aconteceu, porque não conseguiu fazer. Então, o que acontece? Quando a gente coloca projeto verão, muitas vezes não consegue. Agora, quando você coloca como um projeto de vida, igual eu, né, eu tenho metas pequenas e tenho metas de longo prazo. Então, eu coloquei para minha vida que eu quero chegar com 100 anos correndo maratona. Então, ou seja, como é que eu vou chegar aos 100 anos correndo maratona e bem? Feliz da vida. Eu preciso fazer algo agora. Eu preciso fazer com que as minhas pequenas metas sejam cumpridas. Então, é isso que eu visualizo. Eu visualizo uma meta a longo prazo para que eu possa cumprir as minhas metas de curto prazo, que são, né, a minha meta de curto prazo agora é até abril para o Ultraman. Mas depois de abril, acabou minha meta? Depois de abril, então, eu vou voltar a comer, né, tudo que eu quero? Não, aí eu faço uma outra mini meta. Mas pensando o quê? Na minha meta de longo prazo, que é estar mais, né, mais velha, bem de saúde, e para isso eu tenho que fazer algo agora. Não é algo que eu vou pensar lá com 70, 80 anos. Eu tenho que pensar agora, porque senão eu nunca vou chegar lá. Então, eu trabalho mais ou menos a minha mente dessa forma, e dessa forma que eu tento trabalhar a mente dos meus pacientes, das pessoas que me buscam.
E os três falaram a mesma coisa no sentido do autoconhecimento. Né? É difícil alguém ficar só numa fatia, só naquele pedacinho, só naquele pouquinho. E eu também, né? Em várias lives já falei isso, que eu sei que se eu for planejar furar dieta, eu não fico só num brigadeiro. Se fosse só um, desde que fosse planejado, fosse sessão de verdade, eu não veria problema nisso. E para mim também, esse final de ano, planejei já de não furar dieta. Então, estou vendo as alternativas, me planejando psicologicamente. Né? Toda vez que você reforça as estratégias, acho que fica mais fácil superar isso. E, enfim, já passei vários natais e réveillões sem furar dieta. E tem a questão que meu filho nasceu dia 31, professor Diego. Ele nasceu no dia da virada do ano. Então, é bolo, é festa, é comemoração. Mas também é momento
emenda de... tudo, emenda tudo, né?
É momento de foco, né? Enfim, momento de celebrar a saúde, né? Não a inflamação, pelo menos nesse caso. E o professor Diego também fez um comentário que eu trouxe aqui. Eu adoro o professor Diego, dá suas frases.
Só você? Também adoro ele.
Obrigado, gente. Eu me sinto honrado com
esses dias. Nesses dias, fiz uma postagem perguntando se era exceção ou furar dieta. Aí o professor Diego respondeu categórico. O pâncreas não faz exceção, né? Ele manda a insulina para dentro. E tem pessoas que têm que manter a insulina baixa. E é verdade também, né, professor? Enfim, é o pâncreas não faz exceção, né?
E engraçado que muita gente está querendo assim furar a dieta, você vai ver, a pessoa tem cheio de problema, né? Cheio de síndrome metabólica, hipertensão, a pessoa tem gota, aceita sentir a dor ou ter um problema por conta de um pedaço, porque não, então a gente sabe também que às vezes a pessoa não dá conta de resistir à coisa. Mas, por exemplo, seu corpo não sabe que é Natal, cara, não sabe que é domingo. Ah, eu acordei domingo mais tarde. Seu corpo vai reclamar, você vai passar o dia doído. É domingo, ah, vai passar o dia doído, cara. É melhor vocês que correm, é melhor vocês correrem. Eu mesmo, eu chego aqui, ó, hoje eu acordei na força do ódio. Vou até postar daqui a pouco. Eu malhei na força do ódio hoje. Eu vou falar para vocês, eu não queria. Mas eu falei, cara, não tenho essa opção, cara. Eu não tenho essa opção. Aí eu fui lá, malhei. Aí no meio do caminho você fica todo feliz. Mas aí eu vim aqui, escrevi o texto e tal. Só que tem um problema. O seu corpo, ele não tem nem ideia. Ele sabe que é noite e dia só, filho. E vai embora. Final de ano, essas coisas, ele não tem noção disso. Você precisa entender o seu corpo. E mais, cara, é aquilo que eu te falei. No dia da festa, se você planejou fazer uma sessão e é forte para sair, eu não vejo problema. Agora, o problema é o seguinte, isso aí vai te fazer mal, mesmo aquela fatiazinha pequena? Porque tem gente que é intolerante à lactose, vocês já viram que eles vão lá e come queijo, porque, ah, eu amo queijo, não fico sem queijo. Não dá para entender essa pessoa.
E depois tem que remediar, né? Vai tomar uns comprimidos aí para...
Sempre remediar, exatamente, sempre.
Mas eu tenho uma teoria, né? Que é o seguinte, cada escolha vai existir uma dor, né? Então, o que acontece? Você tem duas escolhas. Ou você vai manter o foco na dieta, ou você não vai manter. Se você escolher manter o foco ali na dieta, fazer tudo direitinho, você não vai ter a dor de não comer aquela coisa gostosa ali. Agora, se você escolher comer aquela coisa ali que tá, né, panetone, chocotone e tudo mais, você também vai ter saber que vai existir uma dor de você não conseguir chegar no seu objetivo mais cedo, ou então de abrir essa porta do inferno e você não conseguir retornar. Então, cada escolha vai ter que existir uma dor aí, você vai ter que escolher, né, não tem jeito. A escolha, eu brinco com todo mundo, nós estamos lidando aqui com pessoas adultas e que sabem o que está acontecendo, né? Não é criança, então todo mundo sabe, todo mundo faz as suas escolhas e está tudo bem. Só que tem que saber que vai existir, né, essa dificuldade, tanto para uma escolha quanto para outra escolha.
E se você prestar atenção, a escolha, na verdade, escolher um caminho, você deixa de seguir todos os outros.
Uhum.
Na verdade, quando você escolhe um, todos os outros se fecham. Quer dizer, você tem muito mais perda do que ganho. Sim. Então, você tem que estar muito seguro daquilo que você quer, não é verdade? Quando você decide, o cara decide correr um Ultraman, quando ele falou, vou correr, não tem essa história, ele escolheu aquele caminho, todos os outros se perderam, final de semana se perdeu, entendeu? Tudo se perdeu, férias de 30 dias se perderam, ou vai nas férias e leva os tênis, a bicicleta e os nadadores para poder fazer as graças, porque não tem outro jeito. Então, é uma situação fantástica isso, de escolher uma coisa e saber e aceitar que você vai perder o resto.
Oh, é exatamente isso que aquarismo está falando, tá? Não é fácil. A questão do doce, realmente, a gente sabe que é difícil ficar só em um. E é tudo questão de escolha, tá? Você pode ficar se concentrando na dificuldade de manter o foco ou se concentrar no benefício da sua decisão, como a Nutri falou. Qualquer decisão, ela vai ter uma consequência. O professor Diego falou que vai manter o foco porque quer chegar em um resultado lá em abril. O Alessandro Medeiros tem o objetivo dele na prova, então ele está se concentrando no objetivo. Então, quando bate aquela... Eu não sei nem se ele sente fraqueza, eu vou perguntar já, mas se bater alguma fraqueza, ele se concentra. Pô, isso vai me ajudar ou vai me atrapalhar? A Nutri falou exatamente tudo isso, ela tem os objetivos. Então, quando a gente se concentra só na dificuldade, é ruim. Mas se você se concentrar onde você quer chegar, tá tranquilo. Na questão dos doces, final de ano, eu também tenho fraqueza, mas eu não abro exceção. Eu estou vendo as alternativas, tá? Tem uma pessoa parceira da família aqui que faz bolos cetogênicos. Então, vai ter bolo de chocolate no Natal, cetogênico, e bolo de chocolate no Réveillon para o aniversário do meu filho, cetogênico, tá? Farinha de amêndoas, sem lactose, Então, é uma alternativa, tá? Não quer dizer que só porque é cetogênico eu vou ter que comer o bolo todo. Isso é uma outra questão, né? Só porque é. Mas, assim, a gente come sem peso na consciência. E... por coincidência, os quatro aqui vão manter o foco, mas assim, desde que a sessão seja planejada, não vai ser problema, né, Nutri?
E eu tenho só uma coisa pra, com relação a essa questão do doce, né? A gente sabe que o doce, o açúcar, né, é altamente viciante. Então, acontece vários processos químicos no nosso cérebro que são muito próximos até consumo de drogas, do álcool. Então, é muito, muito legal que, assim, quando existe um alcoólatra ou um usuário de droga, qual que é a conduta, né? Zero, não fica próximo, porque senão gera vontade de estar consumindo o tempo inteiro. E isso é a mesma coisa com açúcar. Só que o açúcar ainda não é visto como algo que, né, teoricamente ali seria uma droga, um vício, né? Então, tanto é que a gente compra açúcar baratinho no supermercado, ainda não é visto. Mas já tem pesquisas que demonstram que o mesmo lugar no cérebro que é quando uma pessoa usa droga ou é alcoólatra, é o mesmo ponto de prazer, entendeu? Então, é aquela coisa de ficar alimentando esse prazer o tempo inteiro. Então, se o doce, por exemplo, é algo que te leva à compulsão, que você gosta demais, infelizmente ou felizmente, eu prefiro acreditar que felizmente, você vai ter que tirar da tua vida. E às vezes até mesmo o sabor doce, porque o sabor doce também pode gerar essa vontade de vir a comer mais. Então não é porque um doce é cetogênico, como o André falou, que você vai comer tudo. Isso a gente vê muitas vezes da pessoa que compra um docinho low carb, cetogênico, enfim, e aí come o negócio inteiro. Aí a desculpa, mas é low carb. Poxa, mas é low carb, mas gera compulsão do mesmo jeito. Você acaba comendo o negócio inteiro, que tem uma quantidade calórica grande muitas vezes, porque às vezes é feito com farinha de amêndoas, que são farinhas que têm mais caloria. E às vezes, se o objetivo for uma perda de peso, por exemplo, essa pessoa não consegue. Aí vai falar assim, ah, essa dieta não funciona para mim. Não funciona para você porque você trocou, né, essa questão do sabor doce pelo uma coisa que, teoricamente, você pode estar liberado, mas que te gera compulsão. Então, por isso que você tem que entender que o açúcar é viciante. Aí você, por exemplo, eu sei que eu tenho compulsão por chocolate. Não é, né, o chocolate com açúcar mesmo. Não é os 70, 80, para mim não serve. Tem que ser aquele chocolate de açúcar. Eu tenho compulsão por isso. Então, eu sei que eu não posso chegar perto, porque senão eu vou acabar comendo caixas e caixas, como eu já fiz no momento de compulsão. Né? Quem tem compulsão alimentar sabe o quanto isso é desesperador. Porque você come, come, come até não aguentar mais. Eu já cheguei a épocas de tão desesperada, acabar comendo 3 caixas de bombom em uma sentada. Nem senti o sabor, justamente por conta dessas questões do vício. Então, eu sei que eu não posso chegar próximo. Então, entender que açúcar é algo viciante e que age nos mesmos centros de prazer ali do álcool e de droga. Então, isso é importante também as pessoas saberem.
Alessandro Medeiros, como é aí contigo nos Estados Unidos? Você tem familiares próximos, amigos da família que você visita a casa? É só para saber como é a questão social.
Saiu água aqui em mim.
Não, aqui eu tenho um primo que mora próximo de mim, que ele vai estar vindo para minha casa e, como eu falei, vai ter muita carne, ele vai trazer o bacalhau que ele gosta e são só é um casal, então são poucas pessoas, não tem muita tentação, né? Mas vamos abordar uma coisa aqui, André, que eu tenho 50 anos e tenho 2 décadas de esporte, como a maioria de todo mundo fala. Então, eu tenho 20 décadas aí de foco, cara. Eu não perco foco, meu amigo. Eu sou muito determinado, cara. E a maioria que está ouvindo a gente aí, eu tenho uma dica, eu posso dar uma dica, e eu faço muito isso. Os 2 grandes sonhos que eu realizei na minha vida como atleta foi a largada do Mundial de Corrida de Aventura na Urca, onde eu larguei ao lado de 2 equipes internacionais que eu acompanhava em fitas de VHS, cara, e ficava olhando os caras, igual um louco. Quando naquela largada ali, chegou um helicóptero na Baía de Guanabara, a gente ia remar 17 horas na Baía de Guanabara até entrar num rio lá. Naquele momento ali, eu olhei para o lado, vi os neozelandeses e o pessoal da Espanha ali. Eu falei assim, putz, realizei um grande sonho meu. Então, quando tem alguma coisa que me impede na minha vida, você não vai fazer, você não vai conseguir, eu lembro desse momento, cara. O outro momento foi em 2017, quando eu fui para o Mundial de Ultraman, no Havaí, quando eu pisei naquela ilha lá, eu achava que eu nunca ia chegar naquela ilha, e eu pisei numa prova de 30 pessoas só selecionadas no mundo. Então, quando você olha isso, cara, você fala, quanto que eu ralei para estar aqui. Então, vocês, atletas que estão aí ouvindo a gente, sempre pensa num grande desafio que você teve na sua vida e olha para aquele doce, o que for que tenta tirar o foco, fala, não, eu vou voltar e vou realizar uma coisa muito maior. É o que a gente está tendo aqui agora, realizando o Ultraman Brasil com essas pessoas maravilhosas aí, indo com a gente lá para Ubatuba e filmar esse filme, entendeu? Então, meu amigo, Natal e Ano Novo, para mim, vai ser um dia como segunda, terça, quarta...
É, eu também acho. Normal. Só vai ter mais picanha que o dia normal, mas o resto tá de boa.
Por aí. Mas aqui em casa vai ser bem, bem restrito, André. Só meu primo e minha prima
vão estar aqui. O doce que eu faço aqui chama torresmo. A gente pega a barriga de porco desse tamanho assim, dessa grossura assim, parece um tijolo, aí eu falo, é doce, e como?
E, Alessandro, e as filhas?
Elas comem normal, cara. Aqui a gente já restringiu muito doce, já fizemos uma limpeza muito grande na vida das minhas filhas e da minha esposa também, que eu tenho a notícia dessa semana, ela perdeu quase 15 quilos na carnívora. Sendo assim, carnívora...
Mais ou menos.
Ainda... A cervejinha dela, de vez em quando, além do mais, ela não treina. Ela só se alimenta como eu me alimento. Só isso. E tomando a cervejinha dela, ela perdeu quase 15 quilos, cara.
Então, quase... vamos dizer que foi quase 15 quilos de água, né?
É. O professor Diego que sabe dessa história aí. Né?
Ela perdeu um galão de água daqueles que vendem aí.
Enfim. Todos os parâmetros melhoraram de humor, de energia. Isso só comendo fonte de animais, né? Fonte de energia.
E o autoconhecimento também é fundamental. Só trazendo um comentário sobre o que o Alessandro falou. né? Ele está há 2 décadas aí, ele sabe os objetivos, ele não encara as dificuldades, ele encara de frente para superar essas adversidades. E uma das coisas também, tá, que me faz manter o foco em momentos que chega a dar alguma fraqueza, é porque, assim como a Nutri e o professor Diego, eu tive muito sobrepeso, tá? Então, eu sei o que eu não quero viver de novo. Eu sei que se eu furar, é difícil parar de uma vez. Enfim, vem aquela vontade de comer mais e mais e mais e mais. Então, não só aonde eu quero chegar, mas para onde eu não quero voltar, né? Então, essa clareza é importante, né, professor?
Perfeito, perfeito, cara. Hoje eu passo, assim, por exemplo, por algumas coisas no supermercado. Outro dia eu vi uma caixa de Amandita. Ela falou da caixa de
bombom.
De bombom aí, e eu lembrando da Amandita aqui, cara. Amandita, eu comi umas 3, 4 daquelas. O filme não tinha nem começado ainda direito. Ah. E eu não quero aqui. Mas assim, não é à toa que com menos de 40 anos eu já estava diabético, né? O que que acontece? Cara, não querer voltar, eu sou um coach do pesadelo, sabe? Assim, quando eu fiz, o curso de coach na Sociedade Brasileira de Coach, depois um pouco mais para frente aí de Master Coach, mas enfim, eles falam muito de sonhos, onde você quer chegar, objetivo. Eu sou ao contrário, eu gosto da coisa do pesadelo.
Da dor.
Eu gosto de lembrar da dor que eu tinha com a gota, eu gosto de lembrar da dificuldade que eu tinha saindo do carro, eu gosto de lembrar, por exemplo, da agonia que é, por exemplo, você ver alguém pegando lá o pudim, você achar que não vai sobrar para você, um sentimento imbecil, de onda, sabe, de competição, olhando para o povo comendo. E aí, cara, esse tipo de sensação eu não quero mais. Tomar remédio, não levantar para trabalhar, porque o meu joelho está desse tamanho, e hoje eu tenho consciência de que aquilo lá não é uma doença assim, Deus quis que eu ficasse assim. Não, gente, a gente não está falando de acidente de carro, que você perdeu uma perna. A gente está falando de você responsável por gota, todo o síndrome metabólico que a gente fala. Será que isso vale a pena, igual o Alessandro falou aí, vale a pena eu pegar um negócio de pudim desse? Porque, cara, o tanto de carne que eu como com gordura, se eu pegar um pudim desse aí, que é açúcar puro, ele bater no meu corpo, amanhã eu não levanto entrevado de dor, de gota. Pode até não acontecer nada, mas eu não vou voltar com essa história. Então, não querer, eu sou o cara do desespero. Eu olho e falo, não quero. Ana Maria, que está assistindo a gente aí e tudo, é uma pessoa que sempre abre as sessões, vai para o cruzeiro e tal, não sei o que lá. Beleza, para ela está ótimo. Aí vem, sente umas dorezinhas, ela aguenta e beleza. Eu não sou assim. Eu sou radical total. É não e acabou. Tem gente que, entendeu? Por quê? Porque não quero mais, cara, acordar com dor no pé, no joelho, e falar, cara, falhei. Essa frase pode até entrar em outros aspectos da minha vida, mas na alimentação não vai existir. Não vai existir, cara. Você falou perfeito, hein, André? Mexeu esse negócio aí.
E para quem, muitos aqui que estão assistindo, provavelmente não tem falado de sobrepeso, tá tudo bem. Mas sempre bate o arrependimento. Então, antes de furar a dieta, pensa como você vai se sentir depois, tá? Se der algum sentimento negativo, cara, pula, tenta evitar. É, Nutri também, né, tem uma história de obesidade, né?
E é realmente isso, né? Às vezes, assim, nós mulheres passamos pelas essas enxurradas hormonais, né? E é fato que às vezes chega no período menstrual ali, dá vontade de você comer um boi, comer doce. Só que vem esse sentimento em mim também. Eu imagino, falo assim, gente, quanto tempo? Então, hoje eu ainda quero melhorar muito o aspecto corporais, né? Eu já tenho 6 anos nesse processo de mudança. Eu tô indo no meu tempo, devagar, né? Tô fazendo as coisas tranquilas, porque eu coloquei isso como uma meta de vida, não como uma meta pontual. Então, eu vou dentro do meu tempo e eu imagino justamente isso. Eu falo, gente, quando eu comecei, né, que eu fui devagarzinho e indo e mudando, e entendendo, e estudando e sentindo as sensações do meu corpo. Como eu melhorei em vários aspectos, até mesmo com relação à pele, cabelo, coisa de mulher, né? Unha, enfim. Como eu melhorei nesse sentido? E eu olho, às vezes, fotos antigas, e que eu nem tenho tantas, porque na época eu tinha vergonha de tirar foto, porque eu me achava horrorosa, né? Obesa. Eu não gostava de mim, então não tinha nada de foto. Eu tirava uma ou outra porque alguém tirou, né? Então, ou seja, eu fico pensando em todo esse processo que eu vim. Não que eu não abra as minhas exceções, eu abro as minhas exceções, e isso para mim faz muito sentido, porque tem momentos que eu gosto de abrir a minha exceção, porque para mim é também momentos de ter a questão mental, mais tranquilidade, enfim. Isso é coisa que eu aprendi, né? E aí eu sei os pontos, né? Quais são os elementos que me geram compulsão e quais eu consigo me controlar, né? Depois. Então, ou seja, isso vem muito à tona na minha cabeça. Eu lembro de tudo que eu passei e aí eu falo, bom, não vale a pena. Daqui, eu não tem como eu ficar, né, do zero é para mais, não tem como do zero para menos. Eu não quero voltar para o jeito que eu era antes e eu já tive depressão. Então, isso tudo é uma coisa que mexe muito comigo também, né? É pensar em tudo que eu já passei e de tudo que eu melhorei para estar fazendo, inclusive profissionalmente, né? Enquanto isso teve um impacto profissional também, hoje estamos aqui, né, conversando sobre isso, num canal, né, como que eu cresci profissionalmente também. Então, tudo isso acho que vem dentro de um bolo que me faz pensar e pensar no, da seguinte forma, né, eu não vou fazer isso porque eu não quero voltar a ser como era antes.
Show. Ó, o João Sérgio comentou aqui, cada furo na seta da porção deixa mais longo o processo de flexibilidade metabólica, até o processo de adaptação. Hoje eu fiz uma postagem falando sobre treino de jejum, enfim, fiz um treino com 14 horas de jejum, e tem muitas pessoas que acham que precisa treinar em jejum ou querem saber como começar. E teve um comentário de um camarada que disse que nunca conseguiu treinar em jejum. Aí eu perguntei, há quanto tempo você faz low carb com foco? A resposta dele foi, eu faço de segunda a quinta. Então, de sexta a domingo é só... É razoável, mas, bicho, isso nunca vai funcionar, né? É exceção, 3 dias na semana. Então, tem muita
coisa.
Não, ele passa 5 dias para se recuperar, ele passa 5 dias para se recuperar da exceção e entra na exceção de novo antes de se recuperar. Quer dizer, ele nunca se recupera, não adianta nada.
É muito tempo.
Não sei se você, André e professor, são coaches também formados, né?
Eu sou.
Perfeito. Na minha formação também, eu tive uma grande sacada de tentar colocar. É meio doido isso. O Henrique Altran, ele vai estar ouvindo, eu já conversei com ele sobre isso. Quando eu entro no mercado, os algoritmos de Matrix, igualzinho do filme para mim. E eu sempre falo com meus amigos, pessoas que entram em contato comigo, entra no mercado e pensa dessa forma, a tua mente vai mudar, você vai ver o lixo e vai separar a comida de verdade do lixo. Tenta fazer isso, professor Diego e André, é impressionante, para mim funcionou, cara, para mim, eu entro no mercado hoje, eu começo a ver as coisas assim, é impressionante, eu vou só na carne, mas eu estou tentando trabalhar isso com a minha mulher, para ela entrar no mercado e pensar da mesma forma, cara, como isso te amplia a sua visão de comida, de alimento dentro do mercado.
Cara, eu vou falar um negócio para você, você sabe que minha mulher é nutricionista, né, mas ela era uma... Ela é nutricionista, assim, de uma área de alimentação escolar. Ela trabalhou muito tempo no FNDE, né, montando cardápio e tal, nacional, e exportando essa ideia de alimentação escolar para outros países também. Bom, enfim, aí não mexe muito com clínica, nada. E depois dessa dieta carnívora, de tanto a gente estudar, de tanto a gente ler, ela está no mercado, ela fala assim, amor, será que isso daqui é bom? Ela pergunta para mim, eu falo... Aí eu falo, não, fala logo, anda logo, eu tô com preguiça, vai lá. Tanto que o detector da gente é ligado o tempo todo, pra gente não pegar besteira. Hoje eu tive um recebido de uma empresa aí, que é um café e tal, e tava assim, um tava escrito assim, original, e o outro tava escrito assim, adoçado, e bem miudinho assim, com eritritol. E eu não li o miudinho, eu falei, no stories, né, eu falei, esse adoçado aqui vai pra Carbolândia, eu vou dar pro pessoal que gosta, o outro eu vou experimentar. O dono veio falar comigo no privado, ele falou assim, olha, Diego, é adoçado, mas é adoçado com eritritol, viu? Não é assim, não é um doce tão doce assim e tal. Porque ele ficou preocupado com isso, mas assim, é de bater o olho. Adoçado? Muito obrigado, filho, não quero, não serve para mim, entendeu? E pode ser eritritol, o tol que ele quiser lá, eu não quero, obrigado. Faz sentido.
Adrian Martins. Não ligo para doce. Low carb para mim é um prazer. 43 anos de idade, tetraplégico e ganhando massa muscular. Meu irmão também é tetraplégico. A gente fez uma live com ele aqui.
Ele
e ele e Dani, com a Dani, dois corredores cadeirantes. E meu irmão também emagreceu pra caramba, tá? Tetraplégico, cadeirante, se exercita demais, não é sedentário. Meu irmão também teve muito sobrepeso e só fez melhorar a qualidade da alimentação e emagreceu pra caramba. Muito.
Show.
Muito. E meu irmão é 100% focado, ele não abre exceção.
Show.
Bacana. E vamos lá. Sobre fraquezas. Vamos lá, Alessandro Medeiros. Depois que você começou focado na carnívora, tá? Você sente vontade de, enfim, estar num contexto social, no supermercado, no trabalho, alguém com alguma coisa, algum estímulo de aroma? Não sei, você sente alguma vontade de provar? Mesmo que você não fure a dieta, tá? Mas alguma vontade?
Não, eu nunca tive... Se alguém lembrar das nossas lives aí, eu nunca tive gana por doce, nunca, graças a Deus. Doce para mim, como se não fosse nada. A cerveja, sim. A cerveja, no contexto social, se eu tiver num contexto social, ela me traz um baque, sim. É emotivo por estar num ambiente de família, de amigos. Mas só que eu descobri uma low carb aqui, uma cerveja low carb aqui, né? Bem ralinha, bem 2 gramas de carboidrato. E quando eu estava na low carb, na cetogênica, eu bebia ela, sim. Bebia, sim. Mas agora na carnívora, o máximo que tenho é um vinho. Provavelmente vai ser um vinho no Natal aí, no Ano Novo. Mais no Natal. Ano Novo, nem a gente não... Os americanos não celebram muito o Ano Novo, né? Eles celebram bastante o Thanksgiving que passou. E o Natal, mais ou menos. Ano Novo, eles não ligam muito, então a gente... Geralmente não reúne com ninguém, ficamos em casa mesmo. Mas é a cerveja, foi a cerveja mesmo, num ambiente social, me fazia pensar 2 vezes.
E o professor Diego?
Cara, eu assim, eu era um tarado por doce, eu comia um pudim inteiro para mim. Minha mãe fazia um pudim para mim e um pudim para a galera. De verdade, isso é sério. Não é verdade, eu sempre fui de comer muito, cara. Eu me encontrei na carnívora por causa disso. Como eu comia muito, 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 muito no tradicional, e na carnívora alguém disse, eu não sei se foi, eu não sei quem falou, rapaz, pode comer carne à vontade, gordura, você quer emagrecer ou quer saúde? Saúde. Então, ó, senta o pé, não liga não. Mentira. Então eu posso comer o que eu quiser, a hora que eu quiser, pode, beleza. Agora o pudim da minha mãe, cara. Minha mãe já foi, mas assim, mas a minha irmã, ela insiste em fazer o pudim toda vez que eu vou lá. Ela fala, eu fiz o pudim da mamãe. Eu falo,
ah. Ah, tem uma questão, né, emocional,
muito forte, né? Cara, e é impossível, bicho, é sentir o cheiro daquilo e não ter a vontade de comer pelo menos metade dele. Eu, de verdade, assim, nos primeiros 6 meses de carnívoro, eu ainda experimentava, bem pouquinho mesmo, assim, só para ficar. Hoje eu passo por ele como se ele não existisse. De verdade, esse sábado que foi aniversário dela, eu até cheirei o pudim, para vocês terem uma ideia. Não me deu nada. Graças a Deus, estou sendo liberto loucamente.
Que bom. E uma característica, desculpa, André, uma característica da carnívora, né, professor e Letícia, né? Você não tem mais vontade de comer doces, né?
Não.
As pessoas me relatam isso. Eu nunca tive problema, mas as pessoas me relatam isso.
Tem hora que para, até de beber.
Alguém sabe a questão fisiológica disso daí?
Sim, porque você diminui.
Perguntar para a Nutri, né? Quanto maior o tempo que a gente permanece numa abordagem nutricional com maior aporte proteico e menos carboidrato, menos doce, menos a vontade de comer doce, né? E carboidrato tem
É, porque a insulina tá baixinha, né? Então, não tem essa necessidade, não fica aquele looping, né? O tempo inteiro. A insulina tá muito alta, começa a baixar a glicose, você tem a vontade de comer doce, então a sua insulina tá ali, estável. Então, você perde essa vontade de ficar comendo doce, né? Isso é igual o professor falou, ele pode cheirar, pode ver, ou coisa que ele já não tem mais essa vontade. Então, a questão que acontece é justamente as questões hormonais, né? Então, você vê que nós somos regidos por hormônios. Nós não dormir é hormônio, nós não acordar é hormônio, né? E essa questão mesmo do doce, querer comer muito carboidrato, é por conta da insulina, tá sempre alta, e aí é sempre mandando sinais, né, de come doce, e acaba comendo. Você abaixou, né, a quantidade de consumo de carboidrato, seja numa low carb, cetogênica ou carnívora, você também tem essa tendência a não ficar com essa vontade de comer doce o tempo inteiro. Inclusive, existem alguns artigos que demonstram que a dieta cetogênica ela ajuda na compulsão alimentar de pessoas que têm consumo de doces. Enfim.
O problema é que eu acho que as pessoas não esperam chegar nesse momento, né? Assim, as pessoas vão, elas vão jacando tanto que abrindo as sessões mensais ou quinzenais, e elas não dão esse tempo do corpo não querer mais o doce, né?
Exato. É. Tem que ter um pouquinho de firmeza, né, ali na, porque não é de um dia para a noite, né?
Exato.
Porque também não existe só a questão hormonal, mas também tem uma questão toda emocional, como é o seu caso, né? Você lembra da tua mãe. Isso. Enfim, então tem outras questões também que a gente tem que colocar no balaio ali, né? Mas você tem que dar o tempo. Esse tempo de adaptação, então sempre o início, ele é importante manter esse foco, manter a disciplina, que é justamente o que você vai conseguir colher os frutos dali a um pouco, daqui a um mês, daqui a dois meses, mas tem que existir um pouquinho de força ali, porque senão toda vez, só hoje... vou abrir a sessão aqui no final de semana. Aí nunca vai acontecer. Aí vai voltar esse looping o tempo inteiro. É igual o rapaz, né? Que fica 5 dias fazendo e 3 dias comendo como se não houvesse amanhã. Ou seja, a questão toda é que ele talvez tenha muito mais dificuldade para focar e ter disciplina na alimentação.
Verdade.
Professor, e de bebida?
Cara, bebida... o meu hoje é só água. Só água. Água com gás, aí às vezes eu ponho um pouco de limão e água com sal, uns 4-5 vezes no dia eu coloco também, até hoje. Não sinto falta de bebida absolutamente nenhuma. Aqui em casa tem Coca-Cola, suco, de vez em quando, nenhuma. Sinto falta do Egg Coffee, que o Egg Coffee é uma bebida internacionalmente carnívora, mas assim, eu tô sem ovo, sem café, então por enquanto eu tô deixando. Mas, assim, cara, de verdade, eu sinto falta de nada. Aí você, você só fica só na água, que tristeza. Tristeza você depender da Coca-Cola, filho. Você sentar para almoçar, nossa, Coca, o cara levanta e vai comprar. Eu era assim, ó. Eu levantava, passava 10 minutos num carro para ir buscar na padaria a Coca-Cola e voltar. Quer dizer, eu estava mais preocupado com o que eu ia beber do que o que eu ia comer. Olha que louco. Hoje em dia eu não estou preocupado com nada. E aí, assim, eu fui um cara que bebeu muito, assim... cerveja com os primos e amigos, eu fui de beber uísque, né, conhaque e tal, gostava, meu pai é espanhol, então a gente tomava conhaque e tal, mas hoje em dia, de verdade, sinto a menor falta. Parece assim, hipocrisia você falar, né, hoje meus primos aí continuam bebendo, viram para mim e falam, mentira, você tem vontade. Cara, eles vêm para cá, eles bebem aqui, eu não, nem pego no copo, porque de verdade, eu não sei se é só o foco isso, mas... É também quando você tem uma mentalidade que você trabalha isso dia a dia, no começo, de mudança total, fica muito mais fácil você falar, cara, não serve para mim, não entra, não vai.
Perfeito. É bom ouvir, professor Diego. Professor Diego, qual é a boa receita do Egg Coffee? Como faz?
Cara, a que eu mais gosto mesmo é assim, 2 colheres de sopa de café solúvel, aí você escolhe ou extra forte ou forte, 2 colheres, põe no liquidificador, 1 colherzinha de sobremesa de canela e 2 colheres de sopa de creme de leite. Aí você deixa aquele trem ali batendo com 6 ovos inteiros. Eu ponho clara, ponho tudo. Aquele trem batendo ali até virar um cremezinho, aí devagar eu vou colocando água gelada, porque eu sou desses, eu negócio de quente não é comigo, aí tá gelada, até completar o copo do liquidificador. Então, 6 ovos, 2 colheres de sopa de café e creme de leite, 1 pequenininha de canela. Quando completa aquele negócio lá, eu desligo, espero ele descer e tomo aquele trem ali gelado. É capaz, se for depois do treino, eu tomo um copo inteiro.
Nunca tomei, vou fazer uma experiência.
Mas é uma delícia, gelado, ele parece cappuccino gelado, vocês vão ficar doidos. Vocês vão ver.
Não, nunca tomei, vou fazer.
Pode fazer quente também, né, professor?
Lei, pode fazer quente também. O João Sérgio é de vocês aí, atleta low carb.
Ele é atleta low carb e
eu enfiei ele lá num grupo carnívoro aí, o bicho dá show lá, gente boa. E aí o pai do Egg Coffee, ele é inacreditável. Você vai botar ovo, café, água no negócio, bater e fica bom, né? E fica bom.
Também nunca experimentei. Vamos lá, Nutri. A gente falou muito em foco e o que fazer para não furar a dieta, mas vamos, o camarada tropeçou, furou a dieta. E aí, o que fazer?
Só volta. Só volta, gente. Não tem outra coisa. E aí é mais difícil, tá? Porque aí você voltou com todo aquele seu hormônio, a insulina subiu, vontade de comer, tem que voltar. E aí a coisa que é mais importante é o ambiente, tá? Então, ou seja, se você já acordou, né, e quer voltar, não vai ficar naquele ambiente. Então, né, não vai chegar para onde a galera tá bebendo, onde tá comendo, porque é muito mais fácil você acabar comendo também. Então, não tem outra solução. Tipo, errou, levanta e continua, né? Não, a dica é sempre essa. Só que se você estiver inserido num ambiente em que tem tudo aquilo que você comeu e tudo aquilo que pode te gerar de novo uma vontade de comer, é fato que você não vai conseguir, tá? Mas é só isso. Vá.
E eu digo para a pessoa, nunca compense nada. Ah, agora nunca eu vou fazer jejum de 48 horas porque eu...
Vou correr demais. Uma maratona.
É, agora eu vou correr também, eu vou sair correndo na rua. É, gente doente, é doente isso aí. Não se compensa jacadas, não. Na minha opinião, né? Porque, cara, você vai fazer um jejum de 48 horas tendo enchido o bucho de carboidrato, você vai se prejudicar ainda mais, seu corpo vai estressar ainda mais. Pra que estressar? Vai lá e come carne, cara. Come bacon até explodir e fala, agora eu quero ver se eu tenho vontade de doce.
Quero ver se alimentado ele vai pensar em alguma coisa. Né?
Pensa
em
nada, o cara alimentado ele jiboia, ele fica ali no sofá jiboiando, não tem tempo de falar, pensar em nada. Tô falando.
Ó, uma dica bacana aí, exatamente o que a gente também...
Também, essa dica é muito boa.
Antes de aumentar o consumo de proteína. Já chega bem viciado.
O que acontece é justamente isso, seja em final de ano ou festinha, às vezes de criança, né, que tem muita coisa. Eu sempre falo.
Visita amigo, visita parentes, vai cheio, vai entupido.
Come proteína, porque é algo que vai te dar saciedade. Porque se você chega e tem algo que você gosta demais, você consegue controlar ou se controla na quantidade. Porque às vezes você chega com muita fome, o que eu acho errado, às vezes as pessoas fazem, né? Ah, eu vou ficar o dia inteiro sem comer, né? Nunca fez a dieta, vou ficar o dia inteiro sem comer. Aí chega no Natal, tá arado de fome, não consegue se controlar também. Isso. Então, eu sempre falo, ó, coma, faça uma refeição, principalmente fontes de proteína, então seja carne ou ovos, e vai mais ou menos já, né, cheio ali, porque você consegue ter mais razão. Porque muitas vezes esses alimentos de Natal ou de Ano Novo... São alimentos que remetem à infância, remete ali à avó, à mãe. Então, tem uma carga emocional muito grande. Você e aí,
pode
se você vai...
alimentarmente falando, se tiver de barriga vazia, né? Vai fazer um mercado
compra,
de barriga vazia,
nem...
é dureza.
É dureza, porque você vê, você vai comprar. Então, vá com a barriga cheia de proteína. E lá, se você quiser comer alguma coisa, você consegue ter mais razão para poder escolher e até falar não, né? Perfeito. Porque muitas vezes você não consegue falar não justamente porque você está com fome.
Perfeito. Isso mesmo.
Exato. Ó, furou a dieta, esquece o passado, foca pra frente, tá? Então, não fica se lamentando, não tem como desfazer, Ctrl Z não existe nisso. Então, furou a dieta, bola pra frente, segue o jogo, tenta aprender o que é que deu errado, que saiu do controle, que acabou ocasionando a furada da dieta, corrige e bola pra frente. É isso.
Deixa eu ver isso aqui. Aí.
Ó, a família da carne, meu Porto Seguro. Ótimo, a Denise comentou aí também, ó. Adoro café gelado. Sempre tomei café sem açúcar e gelado. Nunca fui fã de doce, mas gosto de massa. Tenho padaria, mas fiz 4 meses de certo e estou a 2 em carnívora. Tem uma pergunta aqui no Instagram, doutor, se o ovo do Egg Toffee é o ovo cru.
Ué. É ovo cru. Se você cozinhar ovo, você vai fazer uma maionese de capão. Não, cara, ovo cru, quebra o ovo lá dentro. Tenha medo, não. Ah, tem salmonela. Compra em lugares certificados, né, Nutri. Lugar certificado, que seja arejado, o ovo tem que ser bem acondicionado, você leva para casa, guarda na geladeira, não tira daquela caixinha que ele vem, porque ele já vem na posição certinha para não coisar. Não lava o ovo, pelo amor de Deus.
Não
lava.
Exatamente.
Antes de guardar, lava só antes de usar. E aí você quebra lá dentro, não vai ter nada. Pode fazer, eu tenho 2 anos que eu faço, não tenho uma lombriga. Pode ficar tranquilo.
só para deixar registrado também aqui, Alessandro Medeiros, o Fred Alves... Grande Alessandro, estou no Instagram, tá? Grande Alessandro, estou guardando umas moedas para o seu projeto aí, irmão. Maurício Araújo. Show, Medeiros em Cura. A turma aqui está participando também. Enfim, e agora deixa eu ver aqui. Sim, sobre bebida, nada. Alessandro, um vinhozinho no final do ano, né?
É.
Nutri. Ah. A Nutri gosta de vinhozinho também, né?
Sim, vai ser vinho, mas eu bebo muito pouco. Muito pouco. É uma taça e pronto. Eu fico tonta rápido, né? A dieta cetogênica, ela tem essa influência, né? As pessoas...
É bom, né, cara?
Você toma uma economia. Pronto,
eu comecei a chamar a atenção. Professor, se você tomar um copo de uísque, cuidado. Eu falei, rapaz...
Uma taça. Eu chego a 2 ou 3 dedos. Eu não chego nem uma taça, não.
Não, você acaba ficando bêbado. É a sensação assim que antes tinha que beber uma quantidade muito grande, e hoje é uma taça, se tomar duas, já tá virando caneco, já tô.
Você não tem açúcar, não tem insulina alta, você bebe e já vem na tora, vai no sangue direto, né?
No sangue.
Eu vou tentar fazer o quanto antes, tá? Eu tô bem curioso para fazer esse egg coffee, ó. Uma outra maneira aqui, 3 ovos com whey. Eu nunca usei whey.
Não usa nada. Óleo de coco. Cara, eu não sei, bicho, eu não sei se esse povo põe óleo de coco no café, cara. Eu fico desesperado com esse negócio.
Às vezes põe pra treinar.
Ah, mas um dia que me falaram isso, eu fui lá e botei manteiga. Cara, fica ruim demais.
Não fica bom mesmo, não.
É ruim demais.
Mas é interessante. Às vezes pode ser interessante.
Bom, é melhor botar a manteiga no bife, tomar o café e vai comendo o bife na manteiga. Aquele suquinho que sobrou lá na frigideira, você toma com o bife. É a mesma coisa. Só não tá junto.
Professor Diego, e aquela pessoa que começou a low carb, quer manter o foco, vê esse momento como um momento bem desafiador, o que ela pode fazer para continuar com o foco nesse período?
Eu acho que assim, é um período... A gente está no Natal completamente diferente de todos os anos por causa da pandemia. A gente sabe de tudo isso, né? As pessoas estão perturbadas naturalmente, não sabem nem como é que vai ser o Natal. Não sei se vocês saíram para comprar coisa de Natal. Está um negócio assim meio esquisito, né? As lojas começaram a ter coisas agora. Antes tinham em agosto, agora não tinha nada. Não sabiam se ia ter e tal. Enfim, eu acho que para você manter a clareza na cabeça, você precisa saber onde você quer chegar. Aonde você quer chegar? Por que você quer chegar e como você vai chegar? Se você parar 5 minutos da sua vida, 5 minutos, pega um papel aqui, ó. Eu sempre tenho um papel para dizer que não é, olha aí, ó. Tem um papelzinho grande. Você põe ali no papel aonde chegar, por que chegar e como chegar. Se você conseguir responder essas 3 perguntas para você mesmo, nesses 5 minutinhos que você tem, 5 minutos, você chega lá e fala assim, olha, onde é que eu quero chegar? Seja peso, seja saúde, seja bem-estar, seja maratona, seja musculação, seja qualquer coisa que você queira. 5 minutinhos. Por que que você quer? Por que que é importante? Porque meus filhos merecem, porque eu gosto, porque me faz bem. Arruma um motivo. E o como chegar é, como é que eu faço? O André já citou aí, low carb, cetogênica, carnívora. Pesquise, se informe, sabe? Como eu posso chegar? Lendo, estudando, sabendo. Quanto mais você sabe, mais você se bloqueia. Eu vou te falar por quê. O Alessandro falou um negócio muito importante hoje. Ele falou, cara, eu entro no mercado e aqueles negocinhos ali, já sei o que está de errado. Aquilo ali é fantástico, porque você não vai se permitir errar ou comer um bolo sabendo que aquele trem ali vai te fazer mal. Então, saber se informar, como chegar lá e começar a caminhar. Não tem outro jeito. Respondeu essas 3 perguntas, você sabe o que fazer, mantenha lá na sua geladeira e sempre lembre do motivo, sempre, porque aí você é difícil sair do foco, muito difícil.
Muito bom.
Tudo bem.
Esse professor é um danado. Valeu, doutor. Ô, professor. É, Alessandro Medeiros, a gente está aqui com 4 pessoas, nós 4, né, que tivemos uma transformação grande com comida de verdade, o estilo de vida, a alimentação, e a gente cada vez mais recebe relatos de pessoas que também estão transformando suas vidas. E a gente tem uma oportunidade muito bacana em abril, né, do Ultraman que você vai percorrer, seguindo a abordagem cetogênica, onde o carboidrato está totalmente ausente. O Alessandro Medeiros correu 100 milhas recentemente em setembro, sem carboidrato algum, com um desempenho fenomenal. não desmaiou, até onde eu saiba, não teve hipoglicemia, não teve tontura, não teve nada. Então, a gente precisa fazer um material que alcance mais pessoas. Só live, só postagem em redes sociais, não. Um documentário que vai alcançar o mundo inteiro. Então, é importante pra caramba, só que não tem interesse da indústria, não tem grande financiamento. A gente está fazendo esse documentário de maneira independente. Então, é importante que as pessoas colaborem da maneira que puder. E como é que elas podem colaborar para viabilizar esse documentário, Alessandro?
É, André, a primeira opção, que eu acho que é fácil para todo mundo, né, é dividir isso nas suas mídias sociais, com seus amigos. É só entrar lá no link meu, da Nutri, dos atletas low carb, do professor Diego. E todo mundo aí hoje tem Instagram, né, Facebook, enfim, YouTube. É só nos ajudar nesse primeiro passo, que é divulgar essa nossa proposta de fazer esse documentário. O segundo passo é doação em dinheiro, no mínimo de R$10. Eu estava até conversando com a Nutri, eu estou um pouco assim, meio que decepcionado, porque eu achava que a gente ia arrecadar até um número maior de valor para pagar esses custos todos. Mas, enfim, a situação do mundo não está bem para todo mundo, enfim. Mas é doação de 10, a partir de R$10, ela já pode estar ajudando a gente não só mostrar ao mundo, aos atletas, que é possível você fazer uma abordagem low carb e cetogênica e praticar esporte extremo, e como ajudar as pessoas também que estão aí envolvidas em doenças aí autoimunes, doenças metabólicas, enfim. A gente vai contar os dois lados da moeda, né? Um lado esportivo e um lado de uma pessoa comum, onde ela vai ter umas informações de maiores médicos e especialistas brasileiros e americanos, um americano também que vai estar conosco também nesse documentário. Então, é isso aí, André. Os dois primeiros passos é bem simples. Primeiro, ajuda a divulgar a nossa campanha online, que está acabando, se eu não me engano. E faltam 20 dias, né, Letícia? Se eu não me engano. 18 hoje. E a segunda está doando no mínimo de R$10. Já ajuda a gente a pagar todos os custos, né? Obrigado, Rita. Eu vi sua pessoa aqui, Rita. Obrigado, obrigadão. Não dá para agradecer a todos. Graças a Deus, a gente teve bastante contribuição. Mas, enfim. É por aí, André Borges, é por aí. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade.
Alexandre, a gente fez uma live só para falar da estratégia nutricional do Alessandro. Foi o Alessandro, Letícia, doutora Janaína e eu tá aqui no YouTube da Tachocar. Foi uma live só sobre isso, inclusive ele mostrou gráficos de glicemia, de corpos cetônicos, de peso corporal. Tá bem completa, tá? Então, enfim. Tá lá, eu recomendo que assista. Nutri, Letícia,
quero falar, né, que a gente está aqui toda semana, né, dando informações para todos. Muitas pessoas tiveram um impacto muito grande na saúde, né, só com nossas dicas. Então, se vocês puderem nos ajudar, né, para esse documentário, é muito importante. Seja só mesmo compartilhando, se você não puder doar, né, com dinheiro, com R$10, compartilhar o que a gente fala, tanto no meu Instagram, quanto no Instagram do André, no Atleta Low Carb, do Alessandro, do professor, que a gente está falando, né, para poder nos ajudar a gente angariar esses fundos para esse documentário. É um documentário grande, que na verdade é o primeiro de muitos, né, vão ter vários outros. Então, a gente quer viabilizar isso, porque mais pessoas precisam ser informadas. A gente sabe que ainda as redes sociais são muito fechadas, né? Não é todo mundo que tem acesso. Então, fazendo esse documentário, a gente consegue atingir o maior número de pessoas. Então, se você teve um impacto na sua saúde, ou impacto mesmo de mudança de performance, nos ajude, né, com um valor simbólico, praticamente, né? Acredito que todo mundo possa doar aí um pouquinho de R$10, mas se por acaso não puder, né, faça o compartilhamento.
Show. Perfeito. Queria agradecer. Agora chegou a nossa hora. O grande Ultraman Alessandro Medeiros, mais uma vez, muito obrigado pela presença e pelo bate-papo.
Obrigado a vocês. Quem for ao Batuba vai ganhar, hein?
Show.
Grande, professor Diego. Cara, a carteirinha tem que chegar lá, Nutri. Pega o endereço dele aí e manda para a produção enviar a carteirinha.
Não, gente. Carteirinha. E as lives são sempre muito boas, né? Quando o professor Diego está aqui, o Alessandro está aqui, a live flui, né? Quando vê, já passou a hora.
É, cara, eu fui ver aqui no negócio vermelhinho aqui em cima, tá, já tem uma hora e lá vai pedrada. Eu falei, oxe, já?
É muito rápido.
É, parece... Obrigado, professor.
Eu que agradeço vocês, é sempre um prazer estar aqui. Me chamou, eu vou estar a posto. Você sabe que eu vesti a camisa desde a primeira mensagem que ele me mandou, eu vesti a camisa porque achei de uma importância assim surreal. Sempre fui fã dele direto e vi, acompanhei o livro de 100 milhas. E assim, cara, eu acho que com todo mundo se atentar para o fato, mesmo que para contribuir, falar eu fiz parte desse projeto aí, olha, é fantástico. Você, eu dei 10 reais, deu 20, 100, não interessa. Mas você fez parte de uma coisa que pode mudar a vida de muita gente. Isso é o mais importante, vai mudar a vida de muita gente, que é o que a gente faz com um passozinho de formiguinha aqui, mas que pode fazer muito mais quando o documentário for ao ar de verdade, né? Então, eu acho que eu que agradeço a vocês, vou estar sempre aqui disponível, vestir a camisa com força, camisa, roupa, short, cueca, tudo, tô junto.
Muito bom.
Nude, mais uma carimbada boa, hein?
Foi bom demais.
Queria agradecer aqui também a presença de todos. A galera chegou junto, chegou bem aqui no YouTube. Boa noite. Obrigado. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Eu. Um abraço.
Olá, sou Andréa Mazieiro, tenho 51 anos, sou médica dermatologista, corredora, maratonista, triatleta. Estou no grupo Low Carb desde janeiro. Tive muitos ganhos. Diminuí 6 quilos do meu peso, mudei muito a composição corporal, muita energia, muito foco, concentração, melhora da memória. Completei 51 quilômetros em MAF, só com água e sal e MCT. E tenho a agradecer muito e muito parabéns ao nosso grupo, ao André e à Letícia, que é minha nutricionista.
Tem um ano agora que eu faço parte do grupo Atletas Low Carb. E, cara, só trouxe benefícios na minha vida. Aderir ao programa e poder seguir o eu chamo de estilo de vida low carb trouxe muita flexibilidade. Então, eu trabalho viajando bastante. E meu trabalho é muito intenso. Eu uso energia através da comida de verdade. Né? Através da comida de verdade. Então, para mim, só trouxe muitos benefícios. Além de sim, desde quando eu aderi ao programa low carb, do Atletas Low Carb, eu consegui eliminar 8 quilos e meu desempenho cada vez mais foi melhorado.
Tudo bem, meu nome é Cláudio Tandrani, sou ciclista em Brasília, tenho 51 anos e encontrei no Atletas Low Carb duas coisas que eu acho fundamentais num curso online. A primeira é conteúdo de valor, conteúdo de muito valor, com aulas muito bem explicadas, muito bem fundamentadas. Isso daí, o André e a Letícia estão de parabéns. Segunda coisa que eu acho muito importante, encontrei no Atletas Low Carb, é um grupo de apoio. Com essas duas coisas, eu firmemente recomendo. Se você estiver pensando em mudar de alimentação, pensando em melhorar, comer comida de verdade, realmente entender mais sobre isso, pode entrar na Atletas Low Carb, que você vai ter informações realmente de qualidade.
Com André, com a Letícia, tudo bem? Em primeiro lugar, parabéns. Meu nome é Renato Pradilas, eu pratico maratonas e faz exatamente um ano que eu aderi a, não a essa dieta, mas a esse estilo de vida low carb e mesclando um pouco de low carb com cetogênica, eu vinha realmente melhorando meus tempos a cada maratona, mas sempre com aquela preocupação, ingestão de muito carboidrato, principalmente na véspera da prova, eu sabia que uma hora aquilo podia dar ruim. E estou exatamente há um ano, como eu comentei, sem a ingestão de carboidrato, pré-treino, intra-treino, e realmente esse grupo vem ajudado demais.
Olá, meu nome é Alessandra. Eu vim aqui compartilhar um pouquinho com vocês o que está sendo a minha experiência em fazer parte do grupo Atletas Low Carb. São inúmeros anos que eu estou tentando uma luta contra a balança. Já tentei dietas acompanhadas por nutricionistas. E, assim, no início a gente até consegue seguir. Mas aí depois já fica uma coisa mais monótona. E eu não sou muito adepta à rotina. E depois que eu tive meu filho, foram 18 quilos que eu ganhei. Fiquei realmente bem gordinha. Mas eu sempre tive, já pratiquei basquete, joguei em alguns lugares. Meu problema sempre foi a alimentação. É sempre meu maior pecado. E realmente eu sou daquelas que gostam de comer. Eu comecei, né, nesse atleta de low carb, eu já conhecia André Burgos. Ele, no início, falava bastante sobre isso. Realmente você fica, mas que absurdo, ele come em jejum, ele faz isso, faz aquilo. Será que realmente dá certo ou só deu certo com ele? Né? Porque a gente via que ele sempre foi um atleta de um desempenho altíssimo. Mas, assim, isso não era o suficiente para que a gente pudesse se espelhar. Eu achava que isso fosse bom para ele, mas talvez para mim não fosse. E depois eu fui conhecendo mais, assisti algumas lives, algumas coisas do grupo Atletas Low Carb, e fui me identificando de verdade com muitas coisas. E aí eu disse, bom, eu já tentei de tudo para emagrecer. Não consigo. Então, por que eu não vou tentar dessa outra forma? E aí, faz 4 meses que eu estou no projeto, né, Atletas Low Carb, eu já consegui chegar ao peso que acredito que há mais de 12 anos, né? Porque meu filho tem 11. E mesmo quando eu engravidei, eu tinha 72 quilos. E eu estou com 68,7. Não tem segredo, não tem mistério. E é diferente de dieta. Na verdade, é um estilo de vida novo. O que é para comer? Comida de verdade. Porque você vai para um nutricionista, ele passa um iogurte da NASA, né? Que custa não sei quantos reais. Um biscoito específico que você só encontra em grandes redes de supermercado. E assim, para fazer um low carb, não tem nada de eu vou comer fazendo careta, porque não pode usar isso, não pode. Não, é simples. É prático e simples. E bem mais barato. Eu gostaria de dizer que eu estou gostando bastante, né, dessa nova experiência. Eu estou amando. Eu fiz recentemente, há 15 dias atrás, eu fiz uma maratona e acabou. Não sou mais escrava de gel de carboidrato, a lactose. Não, eu não tenho mais isso. Eu tomei água e cápsulas de sais. Fiz a maratona em jejum. Corri tranquilamente, sem sentir dores. É impressionante como o pós-prova, você não fica com aquele tá doendo ali, tá doendo aqui, entendeu? Você não fica, não é daquela forma que era antes, pelo menos para mim. Minha recuperação está sendo ótima. É como se quando terminasse, ainda desse para você correr novamente. No dia 14 de novembro, eu fiz um treino longo de 50 quilômetros. E também, da mesma forma, em jejum, consumi apenas água e cápsulas de sal no percurso todo. Eu realmente estou me dando bem. Então, muito obrigada. Fiquem com Deus.
Eu sou a Érica, fiz parte da primeira turma do Atletas Low Carb e para mim foi um divisor de águas. E na troca de experiências no grupo, isso para mim foi fantástico, foi um divisor de águas. Fiz meu melhor Ironman, não tive problema de estômago nenhum, tive energia até o final. A gente continuou com a comunidade, trocando ideias, trocando experiências, isso é bastante válido. Obrigada, André e Letícia. Um beijo.
Marco Hasse, de Argentina. Soy maratonista y pertenezco al grupo de atletas low carb de Brasil. Desde el inicio de este grupo, yo soy atleta entrenando para alto rendimiento y llevo un estilo de vida baja en carbohidratos para cumplir con las expectativas y objetivos que tenemos por delante. Quería dar a conocer que este estilo de vida ya es mundialmente reconocido, cada vez se conoce más y cada vez más atletas, tanto de medio como alto rendimiento, lo llevan.
Mi nombre es Vivian Mimón, soy integrante de la comunidad de atletas low carb, soy maratonista. El principal aprendizado que fica para mí, además de toda la troca de experiencias que a gente tiene en la comunidad, ¿tá? O principal aprendizado que ficou para mim nessa estratégia baixa em carboidratos, como eu já disse, além da qualidade de vida, é a questão da recuperação muscular. O atleta amador, apesar de ele ser um atleta amador, qualquer um que gosta, enfim, que leva isso como estilo de vida, ele acaba tendo uma rotina de treinos um pouco pesada, vamos dizer assim. E uma abordagem baixa em carboidrato, a gente tem uma recuperação muscular, assim, de uma maneira até surpreendente. Então, o recado que eu deixo, além do agradecimento para o André, para a Letícia, de todo esse esforço, todos os estudos que eles fazem, é uma comunidade muito séria, que existe uma união muito grande entre os integrantes. É, além de agradecer eles por toda essa dedicação, o recado que eu deixo é que comida de verdade, sim. Com certeza, você vai ter melhoras não só na sua saúde física, mental, como na qualidade de vida.